Ministro Veloso, todos os elogios que possam ser feitos a Vossa Excelência, e Vossa Excelência, por mais de uma vez já tive a oportunidade de expor a admiração que tenho pelo seu trabalho na condição de ministro do Supremo, ministro do TSE e como jurista. Todos os elogios que possam ser feitos ao ministro Veloso sempre serão poucos em razão da contribuição, eu digo, histórica e insuperável que Vossa Excelência deu ao direito eleitoral, seja pela questão do evidente e inquestionável estímulo à instituição da urna eletrônica no país, o que é um avanço considerável e que hoje é motivo de orgulho e de exemplo para o mundo inteiro. O mundo inteiro hoje vai ao TSE para se informar sobre a urna eletrônica do Brasil, que é pioneira e que é iniciativa do ministro Carlos Mário Veloso, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O projeto Ficha Limpa, que hoje está tão em voga no Congresso Nacional, na mídia, em todos os âmbitos de debate do direito eleitoral, hoje em dia o Ficha Limpa ganha o destaque. Poucos sabem que o precursor desse projeto também é o ministro Carlos Veloso, enquanto membro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, ministro Veloso, eu saúdo a mesa em nome de Vossa Excelência e, de fato, é uma honra muito grande para mim poder hoje estar dividindo a mesa com Vossa Excelência. Gostaria de fazer uma saudação rápida também ao professor José Jair Gomes. De fato, Minas Gerais é privilegiada quanto aos juristas e, sobretudo, quanto aos juristas dedicados ao direito eleitoral. Hoje, apenas aqui já vimos a explanação, brilhante explanação da ministra Carmen Lúcia, hoje vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Veloso, ministro que acaba de deixar o Tribunal Superior Eleitoral, Gonçalves, Fernando Gonçalves, o ministro Arnaldo Verciani, também bom mineiro, cruzeirense, fanático, e o doutor, eu sei que isso não agrada a muitos, apenas, creio eu, metade e metade, aqui em Minas o negócio é complicado. E o José Jairo Gomes, meu grande amigo, procurador regional eleitoral aqui de Minas Gerais, aquele que eu considero hoje, sem nenhum tipo de falso elogio, porque defendo isso mesmo antes de conhecê-lo, é aquele que melhor escreve em direito eleitoral no país hoje. A obra do professor José Jairo Gomes é referência no país inteiro. Ele é um dos poucos que hoje no país se dedica a pensar criticamente o direito eleitoral. O professor José Jairo Gomes é extremamente preocupado com a cientificidade do direito eleitoral e não esse fenômeno que, infelizmente, nós temos vivenciado, que é o direito eleitoral do dia a dia, o direito eleitoral do casuísmo. O professor José Jairo Gomes é, de fato, um teórico do direito e é disso que o direito eleitoral, de fato, precisa para amadurecer. O tema, por fim, saudaria também o doutor Antônio Romanelli, figura ilustre, a quem tive a honra de conhecer no passado, quando proferi uma palestra no Tribunal Regional Eleitoral aqui de Minas Gerais, e saúdo, na pessoa do doutor Antônio Romanelli, todos os que estão aqui presentes, para estudar, conhecer um pouco, debater um pouco sobre esse tema, sobre esse ramo do direito que é tão peculiar e que hoje desperta tanto interesse da mídia. Não tenho dúvida em destacar que hoje o direito eleitoral é o direito, o tema do direito do momento. Hoje em dia, a pauta da mídia é quase toda ela, quando se refere a questões jurídicas, quase toda ela é tomada por discussões afetas ao direito eleitoral. E o tema que me foi reservado, de fato, merece atenção, merece cuidado e merece um grande destaque, que é justamente o artigo 30-A da lei eleitoral. O artigo 30-A regulamenta o processo que pode levar à cassação e agora também à inelegibilidade, caso aprovado o projeto Ficha Limpa, daqueles que cometem algum tipo de irregularidade relativamente à arrecadação e gastos de recursos de campanha. E digo que é especialmente importante esse dispositivo porque, até o advento da Lei 11.300, no ano de 2006, todas as questões relativas à arrecadação e gastos de recursos, à prestação de contas de campanha, elas eram praticamente colocadas à margem do controle da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral fazia de conta que julgava as contas, os candidatos faziam de conta que prestavam contas, rejeitavam-se as contas, aprovavam-se as contas com ou sem ressalva, e isso não fazia a menor diferença para o direito eleitoral, para o exercício do mandato. O advento do artigo 30-A, pela Lei 11.300, deu uma guinada radical nessa situação, não só por estabelecer um processo que leva à perda de mandato e também, agora, depois vou tratar disso, há uma possível inelegibilidade com o projeto Ficha Limpa, mas também porque fez, me parece, ter feito toda a justiça eleitoral a partir de orientação do Tribunal Superior Eleitoral, na época presidido pelo ministro Carlos Aires Brito, a passar a exercer com maior rigor o controle das contas de campanha, o controle da prestação de contas dos candidatos, inclusive, em 2008, propugnando uma espécie, aspas, de sanção para aqueles que tinham as contas rejeitadas, mesmo sem iniciativa legislativa. Para quem não sabe, em 2008, o Tribunal Superior Eleitoral, por meio de resolução, determinou que aqueles que tivessem contas rejeitadas ficariam impedidos de obter quitação eleitoral pelo período de 4 anos, durante o curso do mandato. Para senador, portanto, seriam 8 anos. E o que isso acarretaria? Como a quitação eleitoral é documento obrigatório para quem quer se candidatar, por via reflexa, quem tivesse contas rejeitadas em 2008 ficaria impedido de disputar eleições durante 4 anos. Não poderia concorrer, por exemplo, em 2010, e também não poderia concorrer em 2012. Ou seja, da ausência de efetividade em qualquer tipo de sanção, da ausência de controle sobre o tema, o TSE, a partir da inovação legislativa do 30A, ele mesmo assume uma postura proativa em relação ao conceito de quitação eleitoral e destaca que quem tem contas rejeitadas não pode mais obter quitação eleitoral. Infelizmente, creio eu, ainda isso é tema de alguma discussão, essa matéria foi revertida por uma iniciativa do Congresso, que aí sim despertou para a importância do tema, mas, claro, modificou esse dispositivo através da Lei 12.034, afastando o impedimento da quitação eleitoral para quem não tem contas rejeitadas. Portanto, hoje em dia, infelizmente, digo eu, quem tem contas rejeitadas não sofre automaticamente nenhuma penalidade. Aprovação ou rejeição de contas para a justiça eleitoral, de fato, não gera nenhum efeito ao candidato. Mas o artigo 30A, de modo geral, estabelece, sim, um importante avanço, porque cria um mecanismo para que aquelas contas rejeitadas sejam levadas por outra via, com contraditório, sejam levadas à apreciação do judiciário e, caso reste demonstrado que, de fato, houve ilícito na arrecadação e de gastos de recursos, seja possível caçar o registro ou caçar o diploma do candidato eleito. Eu procurarei aqui rapidamente, pretendo ser breve, destacar alguns pontos da questão processual e material desse dispositivo para que possamos compreender melhor o que de fato representa esse artigo 30A no ordenamento jurídico eleitoral atualmente vigente. A competência, quem compete julgar uma ação que trata do artigo 30A? Tratarei apenas das eleições estaduais, que é o que vale para o presente momento. Nas eleições estaduais, os tribunais regionais convocam juízes auxiliares para que façam, às vezes, como uma espécie de, aspas, primeira instância julgadora. E são esses juízes auxiliares a quem compete julgar qualquer infração à Lei 9.504, que é a lei das eleições, a quem compete julgar as representações por artigo 30A. Mas o interessante é que o juiz auxiliar, ele coordena todo esse processo, faz a instrução, ouve testemunhas, recebe a petição inicial, recebe a contestação, ouve as testemunhas, junta documentos, mas não profere sentença. Quando ele tem um relatório sobre tudo o que ocorreu no processo, ele vai até o TRE e lá, no TRE, ele funciona como relator do processo. Ele relata e ele dá o voto, e esse voto é submetido à apreciação dos demais membros do TRE. Portanto, infrações que levam à perda de mandato, como o artigo 30A, ou o 41A, que trata da compra de voto, o 73, tão bem destacado pelo ministro Veloso, que trata das condutas vedadas, eles são apurados pelos juízes auxiliares, mas são julgados pelo juiz auxiliar, que integra o Tribunal Regional Eleitoral. É julgado pela Corte e, aí, claro, precisa ter a maioria dos membros que integram o TRE para que, de fato, se efetive a condenação. Em relação à legitimidade, aqui começam a surgir as controvérsias em relação a esse dispositivo. A legitimidade ativa, quem pode ingressar com uma ação alegando que algum candidato cometeu algum tipo de ilícito relativamente à arrecadação e gastos de recursos, são os partidos e as coligações e os ministérios e o Ministério Público. Por que não os candidatos? Sinceramente, não sei por quê. A legislação, me parece, por um erro, simples erro material, e me parece que se trata disso, deixou de fazer constar na redação do 30A a legitimidade para os candidatos proporem a representação pela violação ao artigo 30A. E também esqueceu do Ministério Público. Mas o Ministério Público não precisava ser mencionado, porque o Ministério Público existe uma legislação específica que disciplina, que lhe confere legitimidade para atuar em todos os feitos de natureza eleitoral. Então, e o TSE já se manifestou sobre isso, a partir, inclusive, de um precedente aqui do TRE de Minas, quem é competente, quem é legitimado para ingressar com uma representação por violação ao artigo 30A, são os partidos políticos, as coligações e o Ministério Público. E o afastamento dos candidatos do rol de legitimados é, sem dúvida alguma, de todo reprovável. Não há como se entender, quem estuda o direito eleitoral, qual é a razão de se excluir os candidatos que são, sem dúvida alguma, considerando o conceito de interesse jurídico, os maiores interessados para ingressar com uma medida dessa natureza. Inclusive, se não fosse aqui a atuação do Ministério Público, autorizando conchavos entre os dirigentes partidários. Porque não são raras as vezes, e quem atua no direito eleitoral sabe disso, em que são os próprios candidatos, contrariando disposições dos líderes partidários, que ingressam com as ações de perda de mandato, porque geralmente dirigente de partido acabam todos eles se conhecendo, havendo conchavos, e aí a proteção, a lisura do ordenamento jurídico fica à margem do controle da justiça eleitoral. Portanto, é de fato triste que o Congresso Nacional tenha cometido um erro tão grave e tão ingênuo de se excluir os candidatos da legitimação ativa para a propositura de representação por artigo 30A. Em relação aos legitimados passivos, quem pode ser réu no processo de 30A, é uma discussão extremamente interessante. Por quê? Que o candidato eleito pode ser polo passivo, isso não há dúvida alguma. O candidato foi eleito, pode ele ser processado e condenado e cassado por ter cometido algum ilícito, arrecadação e gasto de campanha. Mas e o suplente? E o segundo colocado nas eleições majoritárias? Eu defendo que sim, e o faço também, com base em precedentes do TSE. O TSE ainda não se manifestou sobre os cargos majoritários, mas em relação aos suplentes, já destacou a legitimidade para integrarem o polo passivo. Primeiro, porque suplente do legislativo também é diplomado. E se a sanção é de perda ou negativa de diploma, não há razão porque se excluir o suplente do rol dos legitimados passivos. E agora, sobretudo agora, com o advento do projeto Ficha Limpa, no qual a cassação por artigo 30A, assim como 41A e 73, não só leva à perda do diploma, mas também faz incidir a sanção de inelegibilidade. Então, mesmo que não haja o diploma, existe sanção a ser aplicada, que é a inelegibilidade por 8 anos. Certo? E, aliás, a própria redação do dispositivo já deixa clara essa legitimidade, porque ele diz o cancelamento do diploma ou a denegação de sua outorga. Então, eu não preciso ter diploma para ser processado por 30A. Basta eu ter uma expectativa de vir a receber um diploma, que essa expectativa pode vir a ser obstada caso haja uma condenação de procedência. O prazo para a propositura, o professor José Jair Gomes, aqui pedirei licença para discordar dele, defende que é só a partir da proclamação dos eleitos que deve surgir o direito de ingressar com a representação do 30A. Eu, particularmente, considero como marco inicial o pedido de registro de candidatura. A partir do momento que já existe candidato registrado, é possível se ingressar com a representação do 30A, e destaco porque é possível que, ao longo da campanha, mesmo antes da prestação de contas, já sejam verificadas práticas de caixa 2, de recebimento de doações de fontes vedadas, sobretudo porque, desde a Lei 11.300, nos dias 6 de agosto e 6 de setembro, todos os candidatos são obrigados a disponibilizar na internet uma prestação de contas parcial, ainda que ela seja extremamente simplificada, mas ali já é possível verificar se alguns gastos e algumas receitas que estão sendo movimentados pelo candidato, e me parece que a partir daí já nasce interesse jurídico para se ingressar com o 30A. O prazo final, qualquer discussão em relação a ele foi praticamente superada pela Lei 12.034, que fixou o prazo de 15 dias contados da diplomação para a propositura do 30A. Eu gostaria de chamar a atenção, em relação a esse ponto, para um evento que me parece ser muito importante. Restringir, em todos os casos, a propositura do 30A ao prazo de 15 dias da diplomação vai acabar inviabilizando, em muitos casos, o manejo desse importante instrumento jurídico, e destaco por quê. A legislação eleitoral prevê que as contas de candidatos eleitos estejam julgadas até 8 dias antes da diplomação. Então, o cálculo do Poder Legislativo foi esse, da Câmara. Ah, se as contas têm que ser julgadas até 8 dias antes, ainda tem 8 dias e depois mais 15 para que se ingresse com essa ação. Ou seja, as contas são julgadas até 8 dias da diplomação e depois da diplomação ainda tem mais 15 dias para manejar esse recurso, essa ação. Tempo mais do que suficiente. Mas eu destaco, o TSE já pacificou. Cabe a ação por 30A contra suplente. E contas de suplente são julgadas muito após a diplomação. E não há na legislação prazo para isso. O TRE julga quando tiver espaço na pauta, em razão da possibilidade dos julgamentos às contas dos suplentes. Então, como o artigo 30A, ele basicamente versa sobre tudo aquilo que foi movimentado na campanha, a prestação de contas é um elemento fundamental para que se ingresse com essa ação. E, não havendo julgamento dessas contas, como não há em quase nenhum caso de candidatos não eleitos, antes dos 15 dias da diplomação, ficaria praticamente inviabilizada a propositura da representação por artigo 30A contra candidatos não eleitos, contra os suplentes. Portanto, me parece que o TSE, mesmo com a dicção da lei, possa vir a considerar que esse prazo só vale para candidatos eleitos e que para candidatos não eleitos, me parece que aí, como sugestão, a lege latere, de lege ferenda, que esse prazo deva ser o de 15 dias contado da data do julgamento das contas, quando o julgamento se dá depois dos 15 dias da diplomação. Julgam-se as contas e contam-se 15 dias para ali poder se ingressar com a ação por 30A. Em relação à potencialidade, tema muito importante quando se tratam de ações eleitorais, o TSE já disse que não é preciso a demonstração da potencialidade no artigo 30A. O que é a potencialidade para aqueles que não têm o manejo diário da legislação eleitoral? Potencialidade é a necessidade de demonstrar que a conduta irregular interferiu no resultado da eleição, ou teve potencial para interferir no resultado da eleição. Nesse caso, o TSE diz não. Isso não é possível, não é preciso ser demonstrado no caso do 30A. No caso de abuso de poder, é. Abuso de poder econômico e político, é preciso demonstrar a potencialidade. No 30A, não. No 30A, basta que se considere, que se leve em consideração o princípio da proporcionalidade. Ou seja, há que se verificar se o ilícito cometido ao arrecadar e ao gastar recursos de campanha foi relevante, teve relevância jurídica em relação ao total movimentado na campanha. Para ser bem claro, se um candidato recebe 30%, 40%, 50% dos recursos de sua campanha por meio de caixa 2, por meio de contabilidade apartada da contabilidade oficial, sem dúvida alguma isso tem relevância jurídica para sua campanha. Foi o bastante para elegê-lo. Portanto, há aqui, sim, ambiente jurídico e fático para se aplicar uma cassação de diploma. Portanto, no 30A não se fala em potencialidade, sim em aplicação do princípio da proporcionalidade. Uma vez que o bem jurídico tutelado aqui é a moralidade da campanha eleitoral. Em relação à sua vinculação do artigo 30A com a prestação de contas, e já vai tocar a sineta, o que está me preocupando. Muita gente defende, e eu já vi isso, e considero isso absolutamente lamentável e inaceitável, uma vinculação entre a decisão que julga a prestação de contas e o artigo 30A. Está aí a temida. A decisão que julga contas de campanha não é aberta, não há, nas contas de campanha, na prestação de contas de campanha, no processo de prestação de contas, não há lide. Eu, sendo um candidato, não posso questionar a prestação de contas do outro candidato, não posso ingressar nos autos alegando que ali houve uma omissão, não posso acusá-lo, ele não pode se defender. Processo de prestação de contas é evidentemente administrativo, ainda que a reforma da legislação tenha dado a ele natureza jurisdicional apenas para admitir recurso, porque é como tudo no direito eleitoral faz. Para admitir recurso em processo de prestação de contas, dizem que ele tem natureza jurisdicional. Quando é muito simples, bastava dizer que cabia recurso, mesmo sendo administrativo, porque a lei que rege o processo administrativo federal, a lei 9784, ela admite expressamente, me caminho para o final, senhor presidente, a lei admite expressamente o cabimento de recurso em processos administrativos, então não haveria por que se questionar a natureza administrativa, prestação de contas e administrativa. 30A é jurisdicional, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A decisão da prestação de contas auxilia no processo do 30A, mas não há vinculatividade. Quem tem conta aprovada pode ser cassado por 30A, quem tem conta rejeitada pode ser absolvido por 30A. Não há a menor dúvida disso. E, para finalizar, eu gostaria apenas de destacar 4 ou 5 pontos que demonstram que merecem preocupação dos políticos e que, de fato, segundo a jurisprudência do TSE, tem caracterizado essa ofensa ao artigo 30A e ensejado cassações. Recebimento de recursos fora da conta, o tradicional caixa 2. O candidato, a lei eleitoral exige que toda movimentação de campanha seja feita por conta específica sujeita ao controle da Justiça Eleitoral. Quem recebe recurso por fora dessa conta pratica caixa 2, é motivo de cassação. Ocultação de doação de bens estimáveis. Tudo que candidato recebe na campanha, trabalhador que é voluntário, carro do amigo, a casa do tio que emprestou para seu comitê, tudo isso tem que ser declarado à Justiça Eleitoral como bem estimável em dinheiro. A ocultação desses bens leva à cassação. Recebimento de doação de fontes vedadas. Cito duas. Concessionárias de serviço público, entidades religiosas, sindicatos, entidades esportivas. Todas essas entidades estão vedadas de fazer doação ao candidato. O recebimento de recursos dessas fontes constitui irregularidade grave, segundo as palavras do próprio TSE, e gera a cassação. Gastos onde não pode, o candidato tem um rol onde ele pode gastar recursos de campanha. Ele não pode, por exemplo, ficar patrocinando eventos durante o período eleitoral. Isso é uma compra de voto dissimulada. Gastos ilícitos também geram a cassação. A própria ausência de prestação de contas, como um mecanismo ardil para escapar da Justiça Eleitoral ao controle, também gera essa cassação. E a não emissão de recibos eleitorais, que são documentos obrigatórios à prestação de contas, também, segundo a jurisprudência do TSE, inviabilizam o correto controle da Justiça Eleitoral a respeito do tema e geram a cassação. Portanto, agradecendo a oportunidade que me foi concedida, pedindo escusas pelo atraso, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e destacar, apenas por conclusão, que o artigo 30A é hoje o dispositivo do momento do direito eleitoral. Quando os clientes me perguntam com o que devem tomar cuidado na campanha, eu digo, cuidem das suas contas. É mais grave hoje, sob a ótica do âmbito de proteção do Tribunal Superior Eleitoral e dos TRS, você cometer um deslize, ainda que formal, no processo de arrecadação e gastos de campanha e na prestação de contas, que será bem exposta aqui pelo professor Adriano, do que, eventualmente, a prática de um abuso de poder econômico, político, uma captação de sufrágio. É muito mais grave hoje, sob a ótica do direito eleitoral, e isso é referendado e convalidado pelo projeto de lei Ficha Limpa, que aplica inelegibilidade de 8 anos para quem pratica essas condutas, você cometer deslizes em processos de arrecadação e gastos de recursos. Muito obrigado.